Backstage com Esther de Sousa.
Olá, sejam bem-vindos ao Backstage da Rádio Alfa. Ele nasceu em Guimarães, em meados da década de 90, e cedo viu o fado invadir-lhe a existência pela mão da avó paterna que muito lhe ensinou sobre a arte. Aos 14 anos, já cantava no circuito do fado vadio, que lhe abriu as portas de um caminho que o destino teima em levá-lo a percorrer. 2018, 2 de novembro, sai para as lojas o disco de estreia de Miguel Xavier, um disco homónimo que vamos descobrir a seguir aqui na Rádio Alfa. O Miguel Xavier é o convidado do Backstage. Hoje temos fado em destaque. Fique para ouvir. Telefone comigo já está o Miguel Xavier. Olá, Miguel, tudo bem?
Olá, está tudo ótimo. E contigo também?
Tudo bem, muito obrigada. E obrigada por aceitares o convite para esta conversa aqui para o Backstage da Rádio Alfa em Paris. Vamos perceber o teu percurso até este primeiro disco. E tudo começou muito cedo. Foi, de resto, ao lado da tua avó que o fado entrou na tua vida. Queres explicar-nos?
Sim, eu era muito pequenino e passava muito tempo na casa da minha avó paterna. Ela ouvia muita música lá em casa. E eu desde muito pequenino mesmo que me puxava muito o gosto para o fado, não sei porquê. Ela realmente ouvia muitos géneros de música, não é? Desde ópera, coisas, canto lírico, coisas assim. E realmente o fado é que me fez vibrar, é que me fazia vibrar. E ela, percebendo esse gosto, lá me foi explicando dentro daquilo que sabia. Quem eram os fadistas, quem eram os bons fadistas na época dela, quais eram os bons fados na época dela. E eu então depois o bichinho foi ficando, e à medida que eu fui crescendo já fui procurando por mim, já fui criando as minhas próprias referências, já fui encontrando fadistas que muitas vezes nem conhecia e fados que muitas vezes nem conhecia, não é? E depois o bichinho ficou, e à medida que eu fui crescendo o fado foi ficando cada vez mais forte.
Ou seja, a tua avó provavelmente já tinha percebido que esse interesse que tu mostravas pelo fado é porque lá no fundo se calhar já estava o bichinho a começar a roer por dentro, é isso?
Sim, sim, sim. Ela depois, percebendo esse gosto que eu tinha, ficava sempre muito contente e tentava-me sempre mostrar fadistas novos, pronto, novos, isto é, da geração dela, não é?
Claro, claro.
Portanto, mais velhos, muito mais velhos do que eu, mas novos para mim, não é? E então ela procurava sempre procurar fados também, dizer-me, olha, este fado é bonito, este fado não é, este fado é mais castiço, este é menos castiço, isto é um fado canção. E eu achava aquilo muito engraçado, porque eu, muitas vezes, nos vários discos que havia lá em casa, apesar de eu não perceber dentro do fado tradicional o que era o fado menor, o fado corrido, pronto, isso sabia mais ou menos, não é? Mas muitas vezes encontrava músicas, a mesma música em discos diferentes, não é? Com fadistas diferentes a cantar, até com letras diferentes, mas eu identificava aquele som como sendo a mesma música. Eu achava isso muito engraçado, como é que dois fadistas cantam a mesma música, às vezes com letras diferentes ou não, não é? E os estilos são totalmente diferentes e a percepção que eu tinha deles era isso era muito curioso para mim.
Contaram-me ainda há pouco que à noite pela mouraria andava um fadista louco sem saber o que dizia. Andava um fadista louco sem saber o que dizia. Falava na amendoeira, na guia, no capelão, na rosária, camiseira e na tasca do gincão. Metido numa samarra, melenas em salinho, cantava um fado velhinho, dedilhando uma guitarra. Cantava um fado velhinho, dedilhando uma guitarra. Louco gritou pela cerveira e quando a manhã surgiu, louco gritou pela cerveira. Chorando a morte da mouraria, era a saudade chorando a morte da mouraria.
Miguel Xavier e o disco de estreia em destaque hoje no backstage da Rádio Alfa. Já voltamos.
C'est Noël, mais connaissez-vous Noël chez Sephora? Cette année, mettez les petits paquets dans les grands et profitez de moins 25% sur les parfums et coffrets parfums. De quoi faire plaisir à ceux que vous aimez. À commencer par vous. Mais attention, vous n'avez que jusqu'à demain pour céder à vos lubies parfumées à moins 25%. Alors n'attendez plus pour trouver le cadeau parfait. À très vite chez Sephora. Liste des magasins ouverts sur Sephora.fr.
Voir conditions en magasin et sur Sephora.fr.
Sephora, au cœur de la beauté.
Olivier fait ses courses dans un magasin U. Il demande à la poissonnière.
C'est facile à préparer des noix de coquille Saint-Jacques?
Oh, c'est inratable, comme leur prix à 28,90€ le kilo.
28,90€? Ma femme va nager dans le bonheur.
Bah oui, forcément, avec ce prix inratable.
U. Commerçant autrement.
C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasinu.com. Noix de coquille Saint-Jacques pêchée en Atlantique Nord-Est. Produite en France ou Royaume-Uni ou Irlande selon votre point de vente.
Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Valentine de Valence rêve de s'offrir un smartphone dernier cri pour Noël. Seulement voilà, vu que le 25, Valentine rêve aussi d'abreuver de cadeaux sa famille, elle se dit que cela va devoir attendre. Eh bien Valentine, non, ne vous privez pas.
Pour Noël, chez Bouygues Télécom, le Samsung Galaxy S9 64Go est à 1€ plus 8€ par mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 70Go. Appelez gratuitement le 3106. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 193€ avec la reprise de votre mobile.
Oh, allez, agora não posso falar. Estou em Portugal, em Acher.
Como? Ainda não conhece o supermercado Saveur du Portugal na grande zona comercial de Acher? Então, venha aproveitar as promoções excepcionais de fim de ano no Bol Rei 750 gramas a 4,90€ e a consumir com moderação a caixa de 6 garrafas de 75 centilitros de Gazela Branco a 17,90€ e de Mondelho Tinto a 19,99€. Promoções válidas até 31 de dezembro, também no Porto Ferreira Tinto e Branco 75 centilitros a 7,90€. Saveur du Portugal en HR, à sa loge de confiance.
Oh, 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 oh.
Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Ce temps de chien, brrr, ça hérisse le poil. Heureusement, Feu Vert et Michelin en font plus pour votre sécurité. En ce moment, en exclusivité chez Feu Vert, jusqu'à 80€ offerts pour l'achat de pneus Michelin été, cross climate et hiver. 80€ offerts, c'est ça la patte de l'expert.
Valable en chèque cadeau ou jusqu'à 80€ en bon d'achat. Voir sur feuvert.fr.
Salut, c'est Alex Good. Ah, je suis tout excité parce que jusqu'à Noël, chez Micromania, zing, c'est Crazy Christmas avec des offres complètement crazy. Par exemple, cette semaine, la Xbox One S, plus une deuxième manette, plus Assassin's Creed Odyssey, plus PUBG, plus Gears of War 4, plus 12 mois de Xbox Live, est à 299,99€ seulement, au lieu de 544,95€, soit 244,96€ d'économie. Et puis il y a aussi des centaines d'idées cadeaux, Marvel, Fortnite, Pokémon, Harry Potter, Dragon Ball ou Star Wars. Micromania, zing, libérons le pouvoir de l'imagination.
Voir conditions en magasin ou sur micromania.fr.
Père Noël, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, Chin Chin Spécial Fête, c'est toujours un succès phénoménal. Alors félicitations. La moins bonne pour vous, c'est qu'on recommence cette année. Allez, on y va.
Chin Chin Spécial Fête, c'est deux paires de lunettes de plus pour 1€ de plus jusqu'au 15 janvier.
Il me rend fou, staff Lelou.
Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien.
Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le cadeau du jour.
Oh, 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 dis donc, Intermarché, c'est pas fini de jouer à Noël tous les jours? Vous voulez prendre ma place, c'est ça? Eh bien, je vous la laisse. Et puis bon courage avec les chariots dans les cheminées.
Allez. Ce week-end, dès 35€ d'achat au rayon petit électroménager, recevez 50% du montant dépensé en bon d'achat et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pour porteurs de cartes de fidélité, modalité sur noël.intermarché.com.
Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux.
Moi, avec le forfait Orange 50Go, je révise mes chants de Noël en streaming.
Et ben moi, avec le forfait Orange 50Go à 9,99€, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille.
50Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Hein.
Avec Orange, profitez du forfait mobile 50Go pour clients pack Open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€ par mois.
Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.
Valable jusqu'au 8 janvier 2019, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr.
Pardon, vous gênez le passage. Vous cherchez quelque chose?
Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez, en fait. Je suis super exigeant.
Eh ben, dites toujours.
Bon, ok. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible.
Bah, pourquoi ça? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles.
Ah ouais, malin. Label Rouge.
Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œuf. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge.
Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Backstage no camarim dos magos da música.
E hoje estou aqui à conversa com o Miguel Xavier, jovem fadista que acaba de ver lançado o seu disco de estreia, um álbum em nome próprio, editado em novembro de 2018.
Não tejo, não és tu que em mim te vê. Passas por mim tão indiferente, teu correr vazio de sentido, na memória que somos lentamente do mar para. tempo já vivido. Por isso à tua beira se demora aquele que a saudade ainda trespassa, repetindo a lição que não decora. Sou um homem a olhar para o que passa. Não tejo, não és tu que em mim te vê. É uma gaivota, não é o voo da imaginação. Gritos não são agüero, são a lota. Fala, não faças batota. Deixa ficar as coisas onde estão. Tejo desta canção que o teu correr não seja o meu pretexto de saudade. Saudade tenho sim, mas de perder sonhas poder de ter. As águas vivas da realidade.
Miguel, da casa da avó para as casas de fado não foi preciso esperar muito tempo. E tudo começou com o fado vadio, certo?
Sim, eu comecei, meus pais, em Guimarães não havia fado. Hoje em dia já há. E em Guimarães como não havia fado, pronto. E eu também nunca na vida pensei em vir cantar. Gostava um dia mais tarde de cantar guitarra e com viola, mas nunca tinha pensado nisso. Mas curiosamente, os meus pais começam a passar férias em Vila do Conde. E num jantar de amigos, numa tertúlia, alguém pegou numa viola e começou a tocar umas músicas, não é?
Uhum.
E eu disse, já que está toda a gente a cantar, eu também até gostava de cantar um fado, mas eu tinha 14 anos. E meus pais sabiam que eu gostava muito de cantar, eu cantava, estava assim, estava a cantarolar e tudo isso, mas realmente pedir assim para cantar foi uma surpresa.
Eles ainda não sabiam desse teu interesse pelo fado? Apesar de...
Não, eles sabiam, porque eles haviam muitas vezes a cantar. Uhum. Agora, eu pedi para cantar alguém, um amigo deles, não é? Cantar um fado, isto com 14 anos. Eu acho que eles ficaram muito admirados, não sei se pela minha coragem ou se pela minha ousadia, não é? Eles sabiam que eu gostava muito de cantar em casa, mas cantar em casa é uma coisa, cantar para as pessoas era outra, não é? E então, eu lá pedi para cantar, o senhor que estava a tocar. Já não me recordo o que é que eu cantei, lá tocou alguma coisa e eu cantei. E nesse jantar estavam duas amigas dos meus pais, que frequentavam o fado vadio, e elas sim gostavam muito de fado e de cantar fado, e disseram aos meus pais, olha, o rapaz tem jeito, eu gostava de que ele fosse conosco um sábado, uma casa de fado vadio cá aqui em Vila do Conde. Aí então a surpresa do meu pai deve ter sido ainda maior, não é? E então essas senhoras levaram-me para a casa de fado vadio. O senhor que estava lá a tocar comigo, que era o José Saraiva, gostou muito de me ouvir e pediu ao meu pai, pediu-me a mim para eu levar o meu pai lá na semana a seguir, para convidar o meu pai a deixar-me a fazer parte do rol de fadistas que ele tinha, que ele na altura tinha um grupo de fados. E eu então depois com o José Saraiva nunca mais parei, cantava sempre às sextas, aos sábados, aos domingos, desde os meus 14 até aos meus 18, 19 anos.
Ou seja, em vez de ir para a discoteca, ias para o fado vazio, não é?
Sim. Totalmente, sim.
É uma boa escola o circuito do fado vadio?
Muito. Muito, porque depois conhece não só pessoas, não só fadistas, mas conhece muitos fados novos, cada um tem a sua forma de cantar. Claro que há sempre pessoas que eu gostava mais de ouvir e outras que gostava menos. Mas era sempre muito curioso o ambiente que se vivia, a forma como as pessoas conviviam umas com as outras. Depois, eu normalmente frequentava sempre os mesmos sítios, não é? E às vezes, por exemplo, falhasse um fadista, toda a gente ficava preocupada porque é que aquela pessoa naquele dia faltou, ou naquela semana faltou, e então estava toda a gente preocupada em saber se estava tudo bem. Realmente, essa camaradagem era muito engraçada. E é uma boa escola, claro que é.
E para lá cantam pardais na avenida. Vem gente da boa vida, vai gente para a vida má. Cantam pardais na avenida. Vem gente da boa vida, vai gente para a vida má. Abre o sol os bastidores e o drama começa já. Lágrimas, sangue, suores, gente para cá e para lá. Entram no palco os atores. Lágrimas, sangue, suores, gente para cá e para lá. Os pregões bailam no espaço e ao fim da noite perdida, sonolenta, de olhar baço, vencida pelo cansaço, vem gente da boa vida, sonolenta de olhar baço, vencida pelo cansaço, vem gente da boa vida. E num contraste profundo da sorte que Deus nos dá, com um sorriso jucundo, a fim de dar vida ao mundo, vai gente para a vida má. Jucundo, a fim de dar vida ao mundo, vai gente para a vida má. Vai gente para a vida má.
Miguel, como é que degrau a degrau passaste depois para um circuito mais profissional?
Depois, à medida que eu fui começando a cantar no Fado Vadio, o José Saraiva fazia não só o Fado Vadio, mas também fazia vários espetáculos em restaurante, em coletividade, em teatros. E ele tinha um grupo de fadistas muito grande quando ele ia escolhendo para fazer os eventos que ele ia fazendo. E eu, à medida que eu fui começando a cantar no Fado Vadio, comecei a experimentar fases novas e criar um repertório, não é? Para poder cantar, o Saraiva ia-me sempre convidando. E depois, a uma certa altura, nunca mais parei. O Saraiva levava-me sempre com ele. E eu então aí cheguei a fazer grandes coisas. E depois, já com 18, 19 anos, o José Saraiva foi substituir um viola, aí sim, numa casa profissional no Porto, e disse-me: olha, vou cantar a uma casa de fado profissional, eu acho que tu nunca foste, nunca vi comigo, não queres experimentar, não queres ver como é que é. E eu disse logo que sim, não é? E nesse dia fomos então ao Porto, não sei se posso dizer o nome da casa.
Claro, claro que sim.
É restaurante típico, o Fado. E eu então, a primeira vez que fui lá, fiquei encantado com aquilo, porque uma coisa é cantar num palco, num restaurante, numa coletividade, e outra coisa numa casa de fado. A forma como ele se apagava a luz, a fadista entrava, os músicos posicionavam-se nos seus lugares, o silêncio que havia na sala. Aquilo tudo para mim era mágico, não é? Porque eu naquele momento ouvia as histórias que a minha avó me contava, não é? mas que eu, na realidade, nunca tinha visto, nem nunca tinha presenciado, não é? E depois, nessa noite, quem estava a tocar guitarra portuguesa era o Miguel Amaral, que gostou muito de me ouvir também, e convidou-me para fazer parte de um concurso de fados que há aqui no Porto, que é chamado Lordel de Ouro e Massarelos. Pronto, e desde aí eu ganhei esse concurso, e desde aí depois nunca mais parei. Virei, fiquei profissional. E esse concurso abriu-me várias portas, e portas dessas que logo as primeiras foi o trabalho nas casas de fado.
E foste também subindo a palcos sonantes, não é? Estiveste, por exemplo, na Casa da Música.
Sim, através desse concurso as grandes portas que se abriram foi a Casa da Música, foi depois, na altura, a Rádio Festival, ainda hoje continua a fazer vários espetáculos de homenagem a fadistas conhecidos, não é? Grandes fadistas da história de fado. E então a Rádio Festival foi-me começando a convidar para fazer esses espetáculos. O primeiro espetáculo que eu fiz com a Rádio Festival foi no Teatro Sá da Bandeira, um espetáculo que se chamava Os Fados do Marco. E depois, através também da Rádio Festival, eu fui fazer o primeiro Caixa Ribeira e o segundo Caixa Alfama, que foi no mesmo ano. E depois, claro, as coisas foram-se começando a construir, não é?
Nessa altura, sentiste que a tua carreira, vá, digamos assim, que estava a começar, estava a dar passos mais importantes, que estavas a avançar para algo de realmente mais sério naquilo que pretendias fazer?
Sim, eu acho que sim, mas aquilo que eu me admirei é que eu hoje também sou novo, não é? Tenho 23 anos. Naquela altura ainda era mais novo.
Exato.
Tinha os meus 19, 20, 21. E realmente estavam a acontecer coisas tão depressa e tão rápido que eu fiquei muito admirado. E pensei, como é que me está a acontecer isto tudo, não é? Eu tenho que dar um pouco de anos disto. Realmente as pessoas gostam de mim e isso deu-me vontade de trabalhar e de fazer cada vez coisas mais importantes, não é?
E é aí que se chega então à conclusão que está na hora de passar ao disco, certo?
Exatamente, mas isso já foi mais um trabalho do Miguel Amaral que me propôs o disco e depois mais tarde me convenceu, porque eu não queria. Na altura ele disse-me, olha, já fizemos tanta coisa juntos, já fizeste tanta coisa boa, não é importante, porque não fazer um disco? E eu parei um bocadinho para pensar e disse, ok, vou fazer um disco, mas eu só tenho 23 anos. Lá está, não é? E então, o Miguel depois mais tarde começou a puxar esse assunto cada vez mais. E então eu decidi, olha, tantas aventuras que eu já tive, porque não mais uma, não é? E começámos a preparar um repertório para fazer este disco.
Moraria onde está o teu passado, quando de noite e de dia se ouvia cantar o fado. Moraria, moraria onde está a tradição, que em sonhos de amor trazia mesmo até final dia à rua do capelão. Velhas guitarras trinando, vibrando à luz de uma candeia, velhos fadistas chorando, cantando o fado à lua cheia. Suas janelas modestas, singelas, tão cheias de alegria, hoje tristes e rifando só nos falam de saudade. Onde estás tu, moraria? Já não há pelas vielas fadistas e cantadeiras, e florindo pelas janelas tão belas as sardinheiras. É raro ouvir uma prece à Senhora da Saúde. Oh meu Deus, até parece que moraria se esquece de ter feito ter virtude. Trinando, vibrando à luz de uma candeia, velhos fadistas chorando, cantando o fado à lua cheia. Suas janelas modestas, singelas, tão cheias de
festas singelas, tão cheias de alegria. Hoje, tristes e fado, só nos falam de saudade. Onde estás tu, Moraria?
Moraria, Moraria, de Armando da Costa dos Santos e Júlio Proença, na voz de Miguel Xavier. Há mais para ouvir dentro de instantes.
Boulanger.
Le match commence dans moins d'une minute, j'ai trop hâte.
Ah ouais, moi aussi. Vas-y, allume l'ordi.
Ça va, on a le temps.
L'ultra portable Acer Swift 3 SF314 s'allume en quelques secondes. Commandez-le en ligne, il est prêt en une heure en magasin. Boulanger, si bien ensemble. L'Acer Swift 3 SF314 14 pouces avec processeur Intel Core i5 est à 599€ chez Boulanger. 36 centimes d'éco-participation. Conditions en magasin et sur boulanger.com.
Au meilleur des Noëls avec Carrefour Market.
Pomme, j'ai, clémentine, j'ai. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre d'autre comme fruit pour les fêtes, histoire de varier les plaisirs?
L'ananas, Michel, l'ananas.
Oh, mais c'est pas bête, ça.
Et oui, jusqu'à ce soir chez Carrefour Market, l'ananas extra sweet est à seulement 99 centimes la pièce.
Génial, et en plus, ils ont l'air délicieux. Ça vous dérange si j'en prends un bout?
Régalez-vous, Michel.
Frais et juteux, je peux reprendre.
D'accord.
Encore un petit bout.
Carrefour Market.
Catégorie 1, calibre A8, origine Costa Rica et ou Équateur selon approvisionnement.
Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Valentine de Valence rêve de s'offrir un smartphone dernier cri pour Noël. Seulement voilà, vu que le 25, Valentine rêve aussi d'abreuver de cadeaux sa famille, elle se dit que cela va devoir attendre. Eh bien Valentine, non, ne vous privez pas.
Pour Noël, chez Bouygues Télécom, le Samsung Galaxy S9 64Go est à 1€ plus 8€ par mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 70Go. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 193€ avec la reprise de votre mobile.
À Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table. Et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Retrouvez L'Ami prodigieuse saison 1 et Star Wars Les Derniers Jedi sur Canal+, Jumanji sur OCS et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90€ par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr.
Olivier fait ses courses dans un magasin U. Il demande à la poissonnière.
C'est facile à préparer, des noix de coquille Saint-Jacques?
Oh, c'est inratable, comme leur prix à 28,90€ le kilo.
28,90€? Ma femme va nager dans le bonheur.
Bah oui, forcément, avec ce prix inratable.
U. Commerçant autrement.
C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasinu.com. Noix de coquille Saint-Jacques pêchée en Atlantique Nord-Est. Produite en France ou Royaume-Uni ou Irlande, selon votre point de vente.
Intersport. Avant, Philippe prenait son temps pour trouver ses cadeaux.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Mais depuis qu'il sait que l'offre Nike est en quantité limitée...
Ouais, finalement, je vais courir.
Jusqu'au 9 décembre, célébrons Noël chez Intersport. Avec une sélection de produits Nike jusqu'à moins 50%. Par exemple, les chaussures Nike Air Max Command Flex Junior sont à 49,99€ au lieu de 99,99€. C'est 50% de réduction et 100% d'idées cadeaux en plus.
Intersport, le sport, la plus belle des rencontres.
Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr.
De Poto Combo, d'Anne-Marie Lélis et nos crèmes mycènes.
Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le dîner entre amis de Sylvain qui change, avec la côte de bœuf à seulement 10,95€ le kilo. Une belle pièce de bœuf à partager, Sylvain. Par contre, fais attention, parce qu'un partage, même entre amis, c'est pas toujours équitable.
Jusqu'à ce soir, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent la côte de bœuf à 10,95€ le kilo. Et vos dîners entre amis changent.
Auchan.
Viande bovine, côte 3 étoiles, à griller, en caissette, origine France. Magasin ouvert dimanche sur Auchan.fr.
Et voilà, Madame Girard, une chaudière toute neuve aux normes PEB. Avec ça, vous allez maximiser votre PCI sans consommer plus de FOD. Le tout éligible au CITE, évidemment.
Hein?
Chez Volkswagen Véhicule Utilitaire, on vous comprend. Bénéficiez d'un crédit bail exceptionnel à 0% sur Cadivan et Transporter Van jusqu'au 31 décembre seulement. Trouvez le vôtre disponible immédiatement sur lemien.fr.
Crédit bail 0% sur 36 mois, 90 000 km sur Cadivan et Transporter Van dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 décembre 2018 sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur lemien.fr.
Backstage com Esther de Sousa.
E continuamos a descobrir o disco de estreia do jovem fadista Miguel Xavier.
De rua em rua, à mercê da tua jura, entre as brumas da saudade, meu amor, cada cansaço que dobrei no meu regaço, dei ao vento da cidade. Meu amor, cada cansaço que dobrei no meu regaço, dei ao vento da cidade. E pisaste os sonhos meus na distância dos teus passos, congelaram os abraços que ainda guardo como teu. Na distância dos teus passos, congelaram os abraços que ainda guardo como teu.
Miguel, sentiste algum tipo de pressão na altura de começar a trabalhar para esse primeiro disco? Precisamente há aquela vontade de não falhar, de mostrar o melhor de nós. Como é que tu lidaste com isso?
Eu realmente pressão não senti, porque, quer dizer, eu não aprendi os fados e depois fui logo para o estúdio gravar, não. Eu tive a oportunidade de perceber se os fados que eu queria gravar, não é, seriam do gosto do público. Porquê? Porque eu, à medida, como eu estava a cantar nas casas de fado, à medida que os fados que eu ia criando o meu próprio repertório, não é, sem sequer pensar que queria gravar aquele fado ou outro, não é? Eu ia cantando, portanto, realmente a pressão nunca senti. Eu sempre levei tudo muito descontraído, sempre muito calmo, e as coisas foram acontecendo. E eu, à medida que as coisas iam acontecendo, eu ia abraçando-as.
Como é que foram escolhidos os temas que decidiram integrar neste primeiro álbum? São temas que já estavas habituado a cantar?
Alguns sim. Lá está, eu, à medida que fui construindo este disco, ia fora do estúdio, não é? Ia experimentando, ia cantando. Mas quando o Miguel me fez esta proposta para este disco, não é? Eu sabia que havia alguns fatos que eu queria gravar, porque eram fatos que faziam parte daquela altura quando eu andava a cantar com o José Saraiva, não é? Que são fatos conhecidos lá do público e que fizeram parte do repertório dos fadistas que são a minha referência.
Uhum.
E eu não queria deixar isso para trás. Mas também tive a consciência de que, quando comecei a cantar nas casas de fado, os fadistas mais antigos, das muitas coisas que me diziam e que me dizem, é que os fadistas naquela altura, no tempo deles, como eles dizem, não é? aprendiam fados próprios e repertórios próprios, não é? Que identificasse cada um. Portanto, eles, quando começavam a cantar nas casas de fado, eram obrigados, e quando se criavam fadistas profissionais, digamos assim, eram quase obrigados a ter um repertório próprio que os identificasse, não é? Como, por exemplo, ouvir o fado não voltos na música de Fado Varela, sabiam que era do repertório do Max. E eles também tinham que ter os seus fados, se fossem sucesso ou não, tinham que ter os seus fados do seu próprio repertório. Cada um cantava as suas coisas. E eu, com este disco, procurei trazer um bocadinho isso. Então, numa primeira fase, eu sabia que queria gravar alguns fados que fizeram parte do repertório dos fadistas mais antigos, não é? E depois criar o meu próprio repertório. E para isso tive a ajuda do Miguel, do Miguel Amaral, que é o guitarrista deste disco, do viola, que é o André Teixeira, e do contrabaixo, que é o Filipe Teixeira.
Ao céu que quero alcançar, gritos perdidos, boca sem ter quem beijar, olhos fechados, abertos ao coração. Caminho da ilusão, onde andarei, o que farei, não sei de mim, tudo e todos ausente, rastejo feito serpente num labirinto sem
que querias cantar as tuas referências. Quem são as referências do Miguel Xavier no fado?
O Fernando Arceneiro, a Amália, a Mané, o Ricardo Ribeiro, o António Rocha, a Manuela Almeida. Lá está, as minhas referências foram à medida que eu fui aprendendo e à medida que eu fui descobrindo e à medida que eu fui procurando por mim e mesmo com as influências que a minha avó me foi dando desde pequeno, não é? Eu fui criando estas referências, eu penso que são estas.
Camané, falaste nele, e ele aliás escreve na capa deste teu primeiro disco e diz que são muitas as geografias do fado porque inúmeros os movimentos das gentes obrigadas a partir. O Miguel Xavier vem de Guimarães, o fado pode nascer em qualquer lado, Miguel?
Ah, eu acho que sim, acho que sim. Eu acho que o fado pode. Lá está, é como aquela história do cenário fadista. No cenário fadista também não sei se é bem assim, né? Agora, eu acho que sim, eu acho que se pode. O fado nasce em qualquer lado. Em qualquer lado há fado, em qualquer lado pode-se cantar o fado. Sim, eu penso que sim.
Não se é mais fadista por ter nascido em Lisboa ou em Coimbra?
Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu até podia dar vários exemplos de grandes fadistas, não é? que ao longo do século XX foram ajudando a crescer, a criar a história do fado e nem em Lisboa nasceram. Viveram sim em Lisboa, não é? Fizeram a sua carreira em Lisboa, mas nem em Lisboa nasceram.
Miguel, este disco foi apresentado ao vivo no Porto, no Dia Mundial da Música. Uma apresentação que, pelo que tenho lido, correu muito bem.
Sim, correu muito bem. Eu tive a sorte depois com este disco ser apresentado no Teatro Nacional São João. E então depois o Nuno Carinhos eu tive a sorte de ele querer encenar fazer um espetáculo um bocadinho diferente daquilo que se costuma fazer. E então foi um espetáculo no Mosteiro também da Vitória, onde tivemos um jogo de luz maravilhoso, um jogo de som também extraordinário, e tudo com a encenação do Nuno Carinhas e com a direção musical do Miguel Amaral.
O amor, que sentimento tão belo e tão fatal. vais fazer sempre mal. Acaba na lei do tempo por nos fazer sempre mal. Saudade, meu Deus, saudade. São estas coisas sem fim.
E Saudade foi escolhido para o primeiro single de apresentação. Por algum motivo especial que escolheram este tema?
Não, gostei muito deste tema. E depois tenho um carinho muito grande pelo poeta, porque eu posso dizer que conheço o António Torre da Guia, não é?
Uhum.
E o António Torre da Guia, quando eu comecei a frequentar lá o Fado Badio, no Porto e assim, foi um dos primeiros poetas que eu tive contacto. Era uma pessoa que eu ouvia falar desde muito pequeno, não é? Que eu ouvia falar no Torre da Guia e realmente depois mais tarde vim a conhecê-lo. E eu tenho um carinho muito grande pelo António Torre da Guia e claro que gosto muito deste tema, não é? Amor e Saudade.
E o videoclipe foi gravado na escadaria de um edifício da cidade do Porto, certo?
Certo, certo. Foi gravado na escadaria do edifício de uma escola de yoga que se chama Yoga Sobre o Porto. É uma escadaria muito bonita, logo ali na Rua das Cremolitas. Muito, muito bem.
Já era uma ideia que tinhas em mente de fazer o videoclipe assim? Ou como é que nasceu a ideia de fazer o Amor e Saudade desta forma? O videoclipe?
À medida que nós fomos fazendo vários videoclipes que vão saindo ao longo deste próximos uhum. meses, nós estávamos numa sala no Yoga Sobre o Porto a gravar, e tínhamos vários sítios para gravar. Um dia, em vez de descermos pelo elevador, que era o costume, descemos pelas escadas. E eu disse, isto é impossível. Então nós estamos ali a gravar, é muito bonito, mas estas escadas são extraordinárias. E depois, mais tarde, surgiu a oportunidade de fazer um videoclipe para outra música, que foi o Amor e Saudade, e eu disse, ok, vamos. Ah, onde é que se vai gravar? Onde é que não se vai gravar? Eu disse, opá, é simples. Eu fiquei encantado por aquele sítio. Vamos experimentar se fica bem. E eu acho que ficou. Depois a equipa toda adorou o sítio e foi assim que se gravou.
Já me falaste dele várias vezes ao longo desta entrevista. É certamente alguém muito importante nesta tua vida ligada ao Fado. A produção do disco ficou, de resto, a cargo dele, Miguel Amaral. Tem sido um apoio importante neste caminho que estás a percorrer?
Muito, muito, muito importante. Até porque ele está todos os dias a tocar comigo na Casa de Fados, no Malco Cunhado. E então é sempre uma pessoa que me ajuda e que me tenta guiar pelo caminho que ele acha que será certo, não é? E realmente é uma pessoa que me apoia muito. Os outros também, mas eu falo muito mais no Miguel porque tenho muito contacto com ele, muito, muito, muito. Eu estou todos os dias com o Miguel Amaral, não é?
Nasceste em 95, ainda és bastante jovem. Como é que os teus amigos, como é que a tua família, os teus pais encaram esta carreira ligada à música e ao fado, em particular?
Os meus amigos agora gostam muito e vão sempre que podem vão-me ver e ficam sempre muito orgulhosos e gostam sempre de partilhar as coisas e de me darem os parabéns. Mas quando realmente...
Não foi sempre assim? No princípio não era assim?
Não, no princípio não. Nunca, quer dizer, nunca me trataram mal, digamos assim, não é? Por eu ouvir fado, mas eles realmente não ouviam. Não ouviam. Respeitavam, mas não ouviam. E realmente lá em Guimarães, digamos, quando eu andava na escola, eu era, se calhar, era a única criança daquela idade que ouvia fado, não é? Enquanto eles me mostravam, olha esta banda de metal ou esta banda de rock tão gira, eu costumo brincar às vezes com isto. Eu dizia, ok, então agora pega lá dois fados do Alfredo Mas Pereira.
É. E eles brincavam contigo do tipo, olha lá vem o fadista ou coisas do género?
Não, eu acho que não. Pelo menos os meus amigos, assim, que que eu costumava conversar e estar várias vezes, eu penso que não. Agora, aquelas pessoas que sabiam, se calhar até mandavam. Mas eu nunca me senti menos por gostar de fado e por cantar.
Miguel, a tua avó ainda cá está para apreciar a tua ascensão no fado? Imagino que ela ficaria muito contente se ainda cá estivesse.
Ai, muito, muito. Ela vibrava mais. Às vezes aqui em casa que falámos muito nisso, eu acho que ela queria estar muito, muito feliz.
Miguel, está aqui o disco de estreia como que sempre sonhaste?
Sim, eu penso que sim. Eu acho que sim. Pelo menos eu gosto muito, muito, muito deste disco e estou muito orgulhoso com este trabalho.
Como é que encaras o futuro e como é que idealizas a tua vida daqui a uns 10 ou 15 anos?
Se é a pergunta que eu tenho mais medo, eu não sei. As coisas toda a vida, as coisas, tive a sorte de conhecer uma pessoa, depois tive a sorte de conhecer outra, depois tive a sorte que me aconteceu aquilo. Portanto, é tudo quase à base de sorte. Claro que a sorte dá muito trabalho, mas eu realmente nunca esperei nada e acho que ainda estou nessa fase.
Antes de terminarmos a nossa conversa, realçar que quem passar pelo Porto um destes dias pode ver-te no Mal Cozinhado, é assim?
Exatamente. De segunda a sábado estou no Mal Cozinhado.
Muito bem. Miguel Xavier, muito obrigada pela tua disponibilidade.
Muito obrigado, eu é que agradeço.
E assim chegamos ao fim deste programa. Hoje o meu convidado foi Miguel Xavier, uma das mais promissoras novas vozes do fado. Espero que tenha gostado de estar connosco. O Backstage regressa na próxima semana com mais novidades. Até lá, fique bem com a Rádio Alfa.
Magos da música.